Pedro Henrique Nutilipe.
Guilherme Dias.
Estamos começando ele, o X do Controle News, que em sua edição de número 9 estreia o mês de fevereiro de 2024 e nós estamos já só o pó da radiola.
É impressionante, né, cara? Eu tenho percebido que realmente os 30 fazem diferença na brincadeira, cara. Normalmente virava, tipo, o mero champanhe, a mera taça de champanhe no Réveillon ali, no auge dos meus 25 anos, era o suficiente pra dar uma renovada e, tipo, pô, bora pro ano novo aí, energia nova e tal. Não, hoje em dia não funciona mais assim, não, cara.
Mas assim...
As mazelas persistem, cara.
Eu quero entender uma coisa, você dorme, porque... Assim, eu não acompanho o seu dia a dia, né? Mas eu sei que sua rotina é meio maluca. Você faz umas lives que vão até de madrugada. Às vezes, sei lá, você manda mensagem pra mim meio cedo. Aí eu fico, esse homem não dorme, não? Que hora que você dorme?
Eu durmo menos do que eu devia, sem a menor sombra de dúvidas, cara. Mas, sei lá, né? Muita coisa pra fazer, muito joguinho pra jogar, muita live pra fazer, podcast pra gravar, texto pra escrever e tal. A gente tá tentando manter a família viva aqui, né? Então...
Meu Deus do céu.
É a vida.
A vida, ela acontece demais, né? Tudo acontece tanto.
Podia ser pior, porque a gente podia estar fazendo o mesmo nível de trabalho e esforço com coisas menos divertidas do que videogame.
Verdade.
Pelo menos a gente, às vezes, tem, por exemplo, um podcast como o de hoje, em que a gente vai falar de um monte de novidades. Joguinho novo, joguinho bonito, que foi apresentado num State of Play.
É isso aí. Só antes disso, Pega, quero convidar as pessoas que estão ouvindo a gente a participarem sempre mandando seus e-mails para o contato@xdocontrole.com, sempre ali com o assunto comentários podcast. A gente já, acho que tá zerando hoje a nossa caixa de entrada, é isso mesmo?
Quase. A gente tá quase sem estoque aí, então se você quiser ser ouvido aqui no podcast, aproveita essa semana aí que... Semana que vem, com certeza, você entra.
É isso. Então, mandem sempre os seus comentários sobre as polêmicas que a gente comenta aqui. Eu gosto muito de ouvir os rebates, né? A gente fala uma coisa, a galera vai e rebate. Mandem as suas críticas, suas sugestões. Hoje, inclusive, tem sugestões sobre o podcast. A gente está sempre pronto para falar. E pode mandar umas coisas meio óbvias também. Eu só não gosto muito de repetição. Quando a gente vai e fica repetindo sempre as mesmas respostas, as mesmas coisas no programa. O ping acontecia muito isso que a gente apresentava, o ping de comentários, né? Mas eu não tenho nenhum problema em responder pergunta óbvia. Eu acho que o óbvio às vezes precisa ser dito, então...
Dias, você tem uma voz muito bonita.
Você acha?
É.
É porque eu uso pastilhas... Da marca, eu não sei, eu fui...
Você usa pastilha? Eu só queria dizer o óbvio aqui, mas é verdade.
Não, uso, eu acho que hoje a minha voz tá um pouco melhor, geralmente eu tenho voz de fumante, hoje minha voz tá um pouco melhor, nossa, porque...
Só você eu, acha isso, cara.
Eu acho minha voz terrível. O pessoal gosta, mas assim, eu escuto ela o dia todo, eu não gosto muito. Mas hoje eu comi uma maçã antes de começar esse podcast, então acho que ela tá um pouco mais lubrificada.
Excelente. Então vamos aproveitar essa maçã aí do Dias, simbora.
Vamos lá. Como meu amigo querido Pedro Henrique Nutilipe já adiantou, nós tivemos State of Play essa semana, o primeiro grande evento da Sony, trazendo uma série de anúncios. E olha, pegar, eu tive sentimentos muito conflituosos em relação a State of Play.
Certo.
Porque a primeira metade dele, pra mim, foi uma tortura absoluta. Eu não costumo me sentir torturado ou entediado em eventos de videogame. Eu sou uma pessoa muito tranquila em relação a isso.
Tá.
Eu geralmente brinco com as pessoas que estão reclamando disso. Mas pra mim foi muito difícil essa primeira metade.
Eu achei melhor do que a média, cara. Você é que achou? A galera tem... É que eu, como assisto em live e sempre tô cobrindo esses eventos, assim, em companhia com a galera, eu acho que fica mais preso na minha memória do que das pessoas em geral. Mas evento da Sony nos últimos 2-3 anos tem sido um negócio vergonhoso, assim. Tem um ou outro entre, sei lá, 10 que se salva... E esse aí, na média, eu achei que, pelo menos, eles tiveram uma variedade mais interessante de jogos e mostraram bastante coisa, não foi...
Mas assim...
Tirando um ou outro caso, eles não ficaram muito tempo em cada jogo também.
Eu não tô falando do evento como um todo. O evento como um todo, acho que ele foi ótimo. Eu acho que só foi mal distribuído, assim. A primeira metade do evento, pra mim, foi tortuosa. Vou falar mal de um jogo que acho que muita gente gostou aqui e vou fazer novos inimigos hoje. Mas eu preciso falar, preciso tirar isso do peito. Eu guardei pra não reclamar no Twitter sobre isso. para falar aqui no podcast.
Vamos ver, cara. Eu não sei. Eu não sei, não. Eu acho que... Vamos ver.
Vamos começar. A gente começou o evento com Helldivers 2, do estúdio Arrowhead, que fez Magicka e Gauntlet. E, obviamente, não, Helldivers 1 também. O jogo ganhou um trailer novo de jogabilidade focado no multiplayer cooperativo. E o lançamento acontece no PS5 e PC no dia 8 de fevereiro. Eu sei que estava empolgado por esse jogo, né?
Esse jogo não tem a menor chance de nada, Dias, coitado, cara.
Eu lembro que você falou bem de Helldivers pra mim.
Não, eu adoro Helldivers. Eu adoro Helldivers, isso não quer dizer nada, né? Eu sou uma das poucas pessoas que conhece Helldivers e se importa ainda hoje em dia. Pelo menos aqui no Brasil, sempre que eu falo desse jogo, a galera fica me olhando com cara de que eu sou maluco e tal. Era muito legal, ele tinha aquela coisa do... Que esse é um negócio, ele era um jogo top-down, né? A câmera vista de cima, a ação... Parecia aqueles shooters tipo Dead Nation, que fez um certo sucesso ali na época do Play 3 e do Play 4 também. Só que ele era muito mais estratégico, com mais mecânicas de... Sei lá, o fato de que, por exemplo, você chama os power-ups da sua nave do espaço e ele cai numa cápsula. Que se você tá embaixo de onde a cápsula vai bater no planeta e ela te atinge, você morre. Então assim, é um jogo muito mais metódico do que o normal pra esse gênero. E na ação cooperativa era muito legal. Só que, cara... Essa mudança de perspectiva pra câmera terceira pessoa ali, eu acho que diluiu completamente o diferencial do jogo. Ele, nos trailers, parece ser qualquer shooter na história da humanidade. E eu acho que não tá convencendo. Pra mim, esse jogo, pra ter alguma chance de sobrevivência, ele tinha que entrar direto na Plus. Aparentemente não é isso que vai acontecer, então eu tenho absoluta certeza de que ele vai flopar, sendo bom ou ruim, cara.
Eu achei genérico no geral, porque eu acho todo jogo meio... Esses co-ops que agora, nos últimos 2-3 anos, invadiram, que basicamente tudo é co-op PvE, isso me dá muita preguiça. E o Helldivers, o que eu vi nesse trailer, me passou um pouco disso. O que não me deixa completamente desinteressado em relação a ele é o fato de matar inseto gigante. A vibe Tropas Estelares me pega bastante. Então...
E não é só dos insetos, não. Tipo, o jogo ele tem aquela coisa meio Verhoeven mesmo, de fascismo galáctico e tudo mais. É bem Tropas Estelares o jogo.
Se eu encontrar ele num preço acessível, eu quero dar uma chance, assim. E se tiver amigos pra jogar também, né?
Eu estarei lá, mas só eu, provavelmente, cara.
Agora, vou falar do jogo que me causou agonia durante esse negócio.
Você acha que você vai ser polêmico?
O tal do Star Blade, que é aquele
Stellar
jogo...
Blade, né?
Stellar Blade, ó. Eu escrevi errado, consertei, li errado. Mas tá aqui escrito no roteiro, Stellar Blade. O jogo teve data de lançamento anunciada para o dia 26 de abril. Ele é um hack and slash do estúdio coreano Shift Up, que é subsidiário da Tencent e que até agora só tinha feito jogos mobile, né? Esse é o primeiro jogo AAA deles. É um jogo inspirado em franquias como Nier e Bayonetta. E o trailer, de aproximadamente 5 horas de duração, eu não cronometrei, mas mais ou menos pareceu que foi isso que durou, mostra ali a protagonista Eve. Não sei se você lembra, ele chamava, acho que Project Eve, esse jogo.
É verdade.
Ia sair lá pro PlayStation 4, aí eles enrolaram, agora tá saindo no PlayStation 5. Vai mostrar a protagonista Eve ajudando os habitantes de Zion, que é a última cidade de sobreviventes da Terra. Você já ouviu falar nesse conceito antes?
Nossa!
Uma cidade chamada Zion.
Raves? Eu quero uma rave em Zion.
E aí, pra quem não se ligou, né, literalmente a ideia de Matrix, né? Assim, cara, esse jogo... por isso que eu digo, nesses eventos, eu já sou um homem adulto. Eu não fico tendo expectativas, eu não fico dando xilique. Geralmente eu fico de boa quando o negócio não é pra mim. Mas eu não sei explicar. Esse jogo parecia que não passava. Ia minuto atrás de minuto. Eu falei, pelo amor de Deus, só acaba. Assim, eu tô agonizando, tá me dando dor física. Enfim, não gostei. Não só não gostei, porque assim, não é que ele não me ofende. Ele me ofende, esse jogo.
Tá.
Eu não sei explicar. Eu queria poder explicar por quê, mas eu não sei explicar. Esse jogo me causa algeriza.
Eu tenho alguns pontos que talvez alguns dele você instintivamente esteja absorvendo e seja a causa da sua repulsa. Primeiro que a protagonista é basicamente aquelas mulher gostosa de capa de placa de vídeo dos anos 2000.
Super genérica.
Você sabe o que eu tô falando? Aquelas
sei,
capas
sei de... Tá falando,
GeForce 6, aí tem uma gostosa, sei lá, coisa mais... Mano, mina de... é uma boneca de porcelana digital, coisa mais ridícula que existe no universo. O fato de que isso aí tá sendo feito pra ser titilante, tipo, ai, nossa, olha que gostosa. Cara, se você é afetado por isso, cara, eu
não, mas sei assim, lá, ó, assim,
é uma mente inocente se isso funciona em você, cara.
Eu em nenhum momento eu me senti atraído pelas personagens 3D.
Não,
e eu
sou não dá. Que,
às vezes eu me sinto atraído por personagens 3D. Eu achei assim, simplesmente só sem graça, genérico.
É. Então tem isso, tem o fato de que a maioria das roupinhas que ela usa é basicamente aqueles biquíni armadura ridículo que...
Ai, muito, muito feio, cara, o design das roupas.
Que é tosco. E aí aparece as bonecas a mulher toda, né, com a barriga de fora, o sovaco de fora, as pernas de fora e tal, e elas conversando com os homens, e os homens, mano, não tem 1 centímetro de pele à vista, em nenhum lugar na cara, além da cara dele, né? Então tem essa coisa, o estúdio em si, que nem basicamente todo o estúdio coreano, que aparentemente é uma indústria que foi basicamente controlada pelo Gamergate, é onde o Gamergate dominou, né? Só tem Red Pill naquele negócio. Já tem mais de 2 e 3 anos aí de várias denúncias de ex-funcionárias desse estúdio aí que acusaram a galera de basicamente colocar as funcionárias mulheres de lado, algumas que inclusive denunciaram assédio e tudo mais. Então tem toda uma questão de desenvolvimento ali que... parece, seguindo a tendência coreana, tá colocando as mulheres de lado de um jeito bem desagradável no desenvolvimento do projeto. E eu acho que a última coisa, e aí entra mais na minha opinião do jogo em si, porque eu não acho necessariamente que esse jogo vai ser ruim pra jogar, né? Eu acho que tem coisas ali, tem vislumbres de um jogo talvez interessante, só que toda vez que eles mostram o combate, que claramente é a parte mais empolgante do negócio, eu não consigo ficar, não fica claro pra mim se o combate é pra ser meio Souls-like, se é pra ser meio Nier, se é pra ser uma coisa mais Bayonetta. Ele parece uma mistureba meio esquisita e eles sempre cortam rápido demais. O trailer é gigante, mas toda vez que tem uma cena de combate, eles cortam rapidinho pra uma cena animada, genérica, uhum. E não dá pra ter noção direito de como que é o ritmo da coisa, a fluidez da coisa. Então, eu não vou cravar que esse jogo vai ser ruim, porque pela fé que a Sony tá botando, já não é a primeira nem a segunda vez que esse jogo aparece em eventos da Sony em destaque, né? Então, alguma coisa tem ali, mas eles ainda não me convenceram, cara, nem no sentido de gameplay e certamente não na estética.
Ah, enquanto você tava falando, eu fui até vendo de novo aqui pra saber, né, se eu não tava muito mal-humorado ontem e tal. E assim, realmente, esse jogo ele não me escandaliza em nada. Não sei se eu tô sendo, sei lá, pouco militante aqui com coisa do tipo, mas assim, eu já vi coisas muito piores em JRPGs consagrados da Square. O próprio Nier, acho que tem design mais sensuais do que isso. Isso pra mim não é um problema, eu só acho feio mesmo, eu acho sem graça. Tudo, o jeito que a boneca fala, tudo, o visual dos locais, enfim, não sei. Esse jogo me causou uma... E acho que pelo tempo que ele ficou, não foi um trailer de 2 minutos, tô olhando... Que
foi não,
um...
foi muito longo.
Foi 6 minutos, PH. Pelo amor de Deus.
Não precisava.
E logo no início do programa, enfim. Complicadíssimo. Vamos seguir aqui, vamos parar de falar mal desse jogo.
Ok.
Vamos falar de Sonic Generations, que vai ser relançado como uma remasterização e que vai vir com novos conteúdos. O jogo vai se chamar Sonic, eu não sei se seria Sonic Cross Shadow ou Sonic Shadow, Sonic X Shadow.
Vai da sua vontade, acho.
Né? Vou chamar de Sonic Cross Shadow, porque é japonês, Generations, que vai trazer o Shadow como personagem jogável em fases inéditas, ou pelo menos refeitas, né? Mas não são fases do Sonic Generations, pelo menos.
Aparentemente é coisa inédita mesmo.
Eu não sei se era do jogo do Shadow, né, que eu nunca joguei, mas não era do Sonic Generations.
Não são, Dias, te garanto que não são, cara.
O lançamento do jogo está programado para o segundo semestre deste ano. Vale lembrar que o Shadow vai estar no próximo filme do Sonic, né? Já foi revelado na cena pós-crédito do Sonic 2.
O Shadow, cara. Que é Shadow? Shadow é esse cara aí! O Shadow, cara! O Shadow!
E talvez a SEGA já esteja fazendo, nesse momento, o aquecimento pra trazer o personagem de volta com mais evidência.
É por isso, né? Inclusive, parece que vai... Não sei se vazou, se saiu oficialmente, mas vai ter uma roupinha do Shadow pra você jogar no último jogo que saiu, o Sonic Superstars também. Então, é meio que é o boneco do momento aí pra franquia. Eu não joguei o Generations, mas
sério?
É muito bem... Não joguei. Eu joguei uma demo só, não fui muito a fundo. Eu tenho muita dificuldade em entrar em Sonic 3D, historicamente falando.
Nossa, assim, eu tô muito surpreso que teve um Sonic que eu zerei e você nem mal jogou. O Sonic Generations, eu zerei ele.
E é legal, não é? A galera fala bem dele.
Ah, então. Eu acho que o pessoal fala mais bem do que ele é bom, na real. Ele é... A parte 2.5D dele é muito legal. Todas as fases com Sonic barrigudinho, é Sonic na sua melhor plataforma. Mas as fases 3D eu acho que são tão ruins quanto qualquer Sonic 3D.
Tá.
Então eu não quero soar como conservador, porque eu fui de muito peito aberto pra esse jogo, achando que poderia ser legal. Mas tudo que tem o Sonic 3D nesse jogo é muito ruinzinho.
Entendi.
Todas as fases com Sonic 2D são legais.
Mas mesmo assim, pros padrões de Sonic, ainda é um dos mais benquistos. A SEGA ela tá nesse ciclo agora de remasters de... O que é esquisito, porque, por exemplo, esse é um jogo que tá ganhando remaster, sendo que, por exemplo, no Xbox e no PC você já consegue jogar esse jogo, né? Então, a gente tá entrando aquele campo esquisito que a retrocompatibilidade começa a bater um pouco de frente com os interesses de relançamento das empresas. Mas teve o Sonic Colors ano passado, eu imagino que lá no futuro eles vão relançar o Sonic Unleashed também. É, mais um aí pra preencher calendário. Sei lá, eu vou jogar dessa vez, vou experimentar, vou ver como que é o negócio.
Outro jogo que eu sei que você tá muito afim em pegar é o Zenless Zone Zero, ZZZ, da Royalverse, você que é um otaku fudido.
Não, eu achei que você ia falar outra palavra que começa com outra.
Um otário fudido também. Um otário fedido e um otaku fudido. Eu sei que tá bastante empolgado porque você gosta dessa empresa, você gosta desse joguinho de gacha. Esse não vai ser gacha, né?
É, lógico que é gacha, diz.
É gacha também?
Sim, sim, mesma
Bom,
coisa.
O jogo teve mais um trailer de gameplay e confirmou a versão pra PS5. Eu não sei se eles já tinham confirmado quando ele foi anunciado, mas enfim. Foi pra dizer que o jogo existe. Eu acho que não teve nada de muito revelador no trailer, né?
Não, foi só a versão de Play 5 mesmo que é nova, mas todo mundo já sabia que vinha, porque todos os outros vieram, né? O Honkai e o Genshin também tiveram essa mesma trajetória. Supostamente depois da Microsoft bater o olho no Genshin e falar que não queria. Tem essa história, tá ligado, Dias?
Não.
Lá atrás, aparentemente, a Royalverse bateu na porta da Microsoft, do Phil Spencer lá, meio que pedindo dinheiro de financiamento e tal, pra... dá uma ajuda aqui, a gente bota no Xbox e tal, o Phil Spencer... E aí deu no que deu, né? E aí até hoje não tem Genshin nem Honkai no Xbox por causa disso. E enquanto isso, o PlayStation tá literalmente fazendo bundle campeão de vendas na China de PlayStation 5.
Meu
com Honkai e tudo mais. Então, mais um tropeço aí do nosso querido executivo amigão da galera. Mas é muito bonita as animações desse jogo, cara. Eu gosto muito que, assim, a gente já tá naquele ponto, sei lá, Guilty Gear e tal, que o estilo anime já foi recriado à perfeição nos videogames com modelos 3D.
Uhum.
Mas eu acho que o Zenless vai um pouco acima, cara, porque ele anima a deformação do modelo 3D enquanto eles estão em movimento. É verdadeiramente muito bonito. Tudo bem que ele usa isso aí, esse poder, pro mal, né? Porque é basicamente umas peitudas lá pra ficar balançando os peitos dela ali na tela, mas o estilo de animação é muito bonito.
Nada contra peitudas, mas eu realmente não vou encarar um jogo de gacha.
Não, tá tudo bem. Não tem problema.
Se não fosse gacha, eu dava uma chance.
É.
Seguindo, nós tivemos outro jogo do outro lado do planeta, que é o Foam Stars, o Splatoon de espuma da Square Enix. Deu as caras ali mostrando o conteúdo da primeira temporada com cosméticos, personagens e capas adicionais. E já dando um spoiler de uma rapidinha que a gente vai trazer daqui a pouco, ele vai ser lançado na PlayStation Plus também.
Esse aí, por isso, eu acho que tem alguma chance de vingar. E eu fico feliz, porque o que eu joguei lá no Summer Game Fest ano passado me animou.
É?
O jogo é legal. Um jogo legal, cara.
Você, como grande fã de Splatoon, você dá a sua bênção pro Foam Stars?
Sim, porque ele é Splatoon, obviamente, na superfície. Todo mundo vê o que tá acontecendo ali, da onde esse jogo veio. Mas ele é diferente o suficiente pra ter uma pegada única. E destaco aqui a mecânica de comeback, né? Pra pegar um termo dos jogos de luta. Porque você tem que eliminar os inimigos e tudo mais. Mas a partida só acaba depois que você elimina o líder inimigo. Ao longo da partida, o jogador que tem a melhor performance, ele ganha um power-up. E fica super mais forte que os demais. E então, assim, no fim, se você é o melhor jogador do seu time, você tem a chance de carregar literalmente o seu time à vitória, porque você vai estar com um nível de força maior do que os seus adversários.
Legal.
Então, tipo, tem uma coisa ali que pode fazer com que as partidas virem do nada no final das partidas, que eu achei bem interessante pra dinâmica do jogo.
Você vai jogar quando sair?
Vou sim.
Você vai me chamar pra jogar?
Chamo pra jogar.
Eu vou fazer uma denúncia aqui, PH. Pra usar um pouco nosso no momento, pra fazer uma denúncia nesse podcast.
Aí lá vem.
Vou dizer pros nossos ouvintes que o PH nunca me chamou pra jogar um multiplayer. Nós somos amigos.
Fucking mentira. Eu chamei o senhor pra jogar The Finals comigo, com o Ângelo e com o Breno.
E você nunca marcou comigo essa jogatina.
Como não? A gente literalmente jogou isso, Dias. A gente marcou você lá no grupo. É mentira.
Não.
Eu não vou fingir aqui que eu faço isso com recorrência. Mas não é verdade que nunca aconteceu. Já aconteceu.
Eu acho, assim, acho que vocês me chamaram de supetão num dia que eu nem tava em casa, uma coisa assim.
Porra,
e foi assim, não foi tipo, ei, vamos jogar amanhã. Foi assim, ei, vamos jogar daqui a pouco. e eu não tava em casa.
Você pode ter que marcar com o Google Meet pra jogar videogame, Dias?
PH, a gente se conhece desde 2019, tá? Tô fazendo aqui o... a denúncia. Você nunca marcou. Você joga videogame todo dia na sua live. Você nunca marcou um multiplayer comigo. Tá, tá, tá feita a denúncia, então.
Não, tá bom. A crítica...
A gente tá, a prometendo, foi... a gente tá prometendo pra sua comunidade já faz anos pra gente jogar um Resident Evil 6.
É verdade.
Da galhofa.
É verdade.
E você ainda não organizou isso pra gente.
Tá bom, tá bom, tá bom.
Então, tá feita aí a denúncia.
Levei pra alma aqui, tá tudo certo, tá tudo certo.
E só pra girar a faca, quero falar agora de um jogo que eu sei que você odeia, que é Dave the Diver.
Ah, vai tomar no cu,
é,
cara.
Que é o indie mais celebrado de 2023. Ele vai ganhar um port pro PS5. É, antes ele tava só no PC e no Switch. E vai ter um lançamento em algum momento em abril, né, dele no PlayStation 5. E logo no mês seguinte vai rolar um crossover com o Godzilla, que eu não tenho ideia de como vai ser isso.
Que é isso? Você vai pescar o Godzilla?
Então, eles só mostraram o Godzilla saindo da água, mas eu não sei o que pode ser.
É.
Mas achei interessante. Não sei se você vai pescar, se vai fugir, sei lá.
É, fico feliz por literalmente todos os outros seres humanos do planeta que gostaram desse jogo, né? É só pra mim que não afeta mesmo.
Outro jogo que vários seres humanos do planeta gostaram e que eu nunca tinha ouvido falar até ontem é o V-Rising.
É
um jogo que fez bastante sucesso no PC, foi lançado acho que em 2022 no PC e agora vai ganhar uma versão de PS5 em algum momento de 2024. É um jogo isométrico em que você controla, não sei se é um vampiro ou alguma coisa assim, mas é um jogo de ação.
É isso mesmo.
Você já conhecia?
Eu já conhecia, não de jogar, mas já tinha chegado em mim. É, ele tem uma aquela coisa meio Diablo, né? Com um vampiro e tal. Parece, parece honesto.
Agora, vamos começar a falar dos grandes anúncios, que eles deixaram meio que só pra segunda metade do programa. A primeira metade era só os jogos mais ou menos, agora começam os jogos grandes.
A partir de agora você já tava se divertindo?
Então, esse jogo que me tirou do sono foi o que eu vou falar agora.
Tá.
Eles trouxeram duas novidades de Silent Hill. A primeira, um jogo gratuito em primeira pessoa, chamado The Short Message, que é meio que um teaser jogável. A experiência parece ter uma pegada que lembra o PT lá do Kojima e foi lançada no mesmo dia exclusivamente no PS5. Então o evento aconteceu na quarta-feira, foi lançado algumas horas depois. E você, como tava em live, imagina que você já tenha jogado.
Joguei inteiro.
E aí, é bom?
Eu gostei. É, eu acho que por dois motivos ele não vai ser tão adorado quanto o PT é. Um, não tem o envolvimento do Kojima, é só um jogo feito por civis normais, né? Seres humanos comuns como nós. E dois, ele não é tão, como se diz, inovador, né? Né? Não é, assim, até por causa do PT, obviamente, a gente já viu esse formato, a gente entende o que tá acontecendo ali, qual que é a proposta e tal. Mas eu achei ele mais videogame. Ele é uma coisa com começo, meio e fim, não é um teaser, ele é realmente um jogo que aparentemente conta uma história fechada que... É bem provável que, assim, a impressão que eu fiquei foi que a gente nunca mais vai ver aqueles personagens de novo. Então é uma experiência completa ali. Eu gostei muito e acho que isso é o que a gente tem que tirar de exemplo do que esse negócio vai servir pro futuro da franquia. É que esse é o primeiro Silent Hill que abraça a modernidade como parte do terror, né? Porque você controla uma menina que ela tá o tempo inteiro com o celular. Ela usa a câmera do celular... a lanterna do celular pra iluminar o cenário ao seu redor. E ela tá trocando mensagens que... descobre se não são necessariamente mensagens de texto comuns ali, com outras duas interlocutoras ali ao longo da jornada dela. E tudo naquela linguagem de jovem mesmo, falando muito de rede social. Tem uma hora que ela muda pro o equivalente ao Instagram daquele universo. E aí tem... Ela tá triste porque as fotos dela não ganham like, mas ela fala sobre como mesmo quando ela ganha likes, ela sente a competitividade com as outras pessoas. Então, assim, uma... modernização do terror do Silent Hill, que eu acho que é uma coisa muito bem-vinda pra franquia tentar trazer uma coisa nova e tal. E, cara, gostei da mecânica, não tem muito combate, tem cenas de perseguição ali bem tensas no meio. Tem um monstro meio creepy ali que te persegue pelos corredores e tudo mais. E fiquei estranhamente emocionado na conclusão do negócio, cara.
É mesmo?
Duas horinhas e meia ali, eu fiquei comovido com o encerramento dessa história da personagem que tem ali. É muito, muito, muito pesado. Tem, nossa, é dark. Inclusive, o jogo, em vários momentos ali, entre cada capítulo do jogo, que são três capítulos, ele bota um aviso falando, tipo, se você tá tendo ideações de suicídio, entre em contato com ajuda, não sei o que. Porque ele realmente pega pesado mesmo.
Uhum.
É, mas eu gostei. Eu fiquei, assim... Konami, né? Você entra já esperando
o pior
e o asco completo. E eu fiquei muito satisfeito com o que eu joguei.
Eu pretendo jogar, só não baixei ontem porque já tava noite. É o tipo de coisa que eu quero jogar na luz do dia com janela aberta.
Não, cara, é tranquilo, viu?
Eu sou cagão, PH, não adianta.
Eu sou mais cagão que você, Dias.
Será?
Eu só consigo jogar esses jogos em live, cara. Não, vai tranquilo, vai na paz.
Então, beleza. Outra coisa que teve também de Silent Hill, e aí menos beleza, menos legal...
Muito menos.
Foi um trailer de jogabilidade de Silent Hill 2 Remake, que é o Silent Hill mais esperado, né? De todos aqueles 1000 projetos que eles anunciaram 1, 2 anos atrás, esse era o projeto que as pessoas mais estavam ansiosas. A gente finalmente saiu do teaser pra ir pra um pouco de gameplay. O projeto tá sendo desenvolvido pelo Bluebird Team, o pessoal que fez Layers of Fear e The Medium. E é basicamente uma compilação, o trailer... do protagonista do James Sunderland atirando e batendo em assombração numa pegada bem Resident Evil 2 Remake, o que gerou uma resposta bem negativa dos fãs na internet, e até eu, que ainda não joguei Silent Hill 2, tô enrolando há anos pra jogar, saquei na hora, eu falei, cara, isso aqui não é o feeling de Silent Hill 2, não, isso aqui é outra coisa. Tipo assim, pelo menos o foco da ação, o jeito que eles colocaram a câmera meio perto demais, como se fosse uma câmera de combate. Assim, o jogo pode estar incrível, mas eles não demonstraram que esse jogo tá incrível através daquele trailer.
Cara, o cara que faz os trailers da Konami, desses remakes aí, precisa ser demitido urgentemente, cara. Eu não gosto de fazer esse tipo de comentário em época de layoff, mas depois do trailer do Metal Gear Delta, que...
Sem graça pra caramba.
Em vez de focar na narrativa de espionagem da Guerra Fria, o caramba ficou lá mostrando deformação de lama, cara. Ali eles já perderam completamente o negócio. Não tinha nenhuma fala de personagem no fundo, nada. Só, olha, mato, que legal, né? Como se isso fosse o importante do jogo. Agora, você fazer um trailer de Silent Hill 2 focando no literalmente pior aspecto da experiência, que é o combate. Silent Hill 2 é um jogo que tem um combate execrável. É horrível, é muito ruim. E é tipo, você pode até justificar, é de propósito, porque o boneco ele não é pra ser um cara que é bom em combate e tal. Mas é ruim, é desagradável. Toda vez que você tem que enfrentar um inimigo naquele jogo no original, você tá triste. Não é um momento legal, tá ligado? E você focar exclusivamente nisso no trailer demonstra que você não faz a menor ideia de o que, que você tem que estar fazendo pra vender um jogo da franquia Silent Hill, cara. Você tem que mostrar. Você não tem que. Não tem nenhuma cena de combate num trailer desse jogo. Tem que ter close e tenebroso de personagem, monstro andando pela escuridão e tudo mais, uma trilha sombria.
Posso falar uma coisa? Assim, ó, vou dizer uma coisa. Eu não achei o combate revelado no trailer, obviamente que eu não joguei o jogo, né, baseado nas imagens. Eu não achei ele horrível. Eu também não achei ele bom. Eu não achei ele, né, que você bate o olho num Resident Evil moderno, você fala, pô, esse combate é bom.
É.
Não senti isso, mas não achei também horrível. O problema acho que tem mais a ver com a temática, tipo, cara... Assim, eu já joguei, sei lá, o primeiro Silent Hill só. Eu sei que Silent Hill não é isso, sabe?
Não é um jogo de combate.
Não é isso. É um jogo de atmosfera, de exploração, de perturbação.
Exato.
Ele é conhecido por ser um jogo de terror psicológico. Então, ele não é um survival horror no sentido de, né, ficar administrando as armas e dando tiro, enfim.
Não, os caras estão malucos. Os caras não fazem a menor ideia do que eles têm na mão, cara.
Mesmo que o Bluebird Team tenha feito um jogo que não... Né, que seja isso que nós estamos falando que Silent Hill é, isso não foi bem representado naquele trailer. Não sei de quem é a culpa, mas alguém do marketing precisa revisar tudo isso.
E pode ser bom o jogo. Acho pode. Que essa parte mais... Porque tipo, o trailer, ele, de verdade, não é demonstrativo da realidade do que esse jogo tem de bom. Por exemplo, quando sobe a trilha ali do Yamaoka ali, dá uma rapadinha ali, mas é porque a gente conhece a trilha, sabe que é bom e tal. E assim, não pra desmentir sua tese aqui, mas eu, em nenhum momento, esse era o Silent Hill que eu tava mais empolgado. Eu tô muito empolgado pro F, que é aquele que parece que se passa no Japão mesmo, que tem o monstro lá, que é a menina com as flores saindo dos buracos do corpo dela. Aquilo lá parece creepy pra caramba. E agora que eu joguei o Short Message, eu tô mais hypado pra ele ainda.
Legal. Agora, o que me deixou mais hypado de longe foi o meu anúncio preferido. Não anúncio, né, mas... Eu vi mais desse projeto no evento, foi um novo trailer do Judas, que é o primeiro projeto do estúdio Ghost Story, é o segundo trailer já que o jogo ganha. É o estúdio fundado pelo criador de Bioshock, o Ken Levine, e assim, eu continuo entendendo nada do que eles estão mostrando ali, mas tá lindo. A gente recebeu uma sinopse também do que se trata o jogo, né? Diz que o jogo se passa a bordo da cidade espacial Mayflower, onde os cidadãos são treinados para destruir uns aos outros, até mesmo pelas menores infrações.
É o Twitter!
As máquinas controlam todos os aspectos dos negócios, da arte e do governo, e no papel de Judas, que eu acho que não é o Judas bíblico, deve ser uma pessoa chamada
Judas. Judas, seu Judas.
É, você é a força por trás de todos os eventos e uma história cheia de mistérios. E você também vai ter decisões que vão mudar a história. Mas o jogo ainda está sem data de lançamento. O visual está muito incrível. É muito conceito legal, refrescante para videogame. Uhum. Vindo de... não só do Ken Levine, mas acho que tem pessoas que trabalharam com ele na Irrational, que estão lá trabalhando junto. E, então tem um pedigree de uma jogabilidade muito gostosa também.
BioShock é uma franquia que não precisava ter parado, na minha opinião. É, se tivesse... não precisa nem inovar muito. Eu estaria tranquilo com o BioShock existindo quase como que um Far Cry do mundo aí, que a cada 3 anos tem um novo ali, que é meio que a mesma coisa, só que com uma vibe um pouquinho diferente. É, então, se for o básico do básico, eu já tô contente com esse jogo. Gostei muito da... tem uma animação que... É basicamente os plasmids ali, né? Os poderzinhos que tem que altera a mão. Tem uma hora que... meio que parece que a máquina tá refazendo a mão da personagem. Uhum. E aí fica umas bolhas de... muito legal os visuais. Intrigado também, gostei bastante do que eu vi.
É, ele parece ser um BioShock meio espacial, mas não é tipo espaço super high-tech, né?
É.
É, tem umas coisas meio cartunescas, assim.
A interface parece meio Fallout também, dos computadores que aparecem, né? Uma coisa meio retrofuturista.
É, não é tão retrofuturista quanto, sei lá, o próprio, sei lá, BioShock... Infinite, né, que
sim.
Brinca com retrofuturismo, mas é bem interessante e eu queria saber, né, porque esse jogo ele tá sendo publicado pela Take-Two também e eu queria saber como que tá o BioShock da Take-Two, né, que eles delegaram para um outro estúdio.
É verdade, tem isso.
Que tá há anos sem novas informações para saber o que eles vão fazer de diferente para diferenciar desse projeto do Ken Levine.
Capaz que cancelem secretamente, a gente fica sabendo pelo Jason Schreier eventualmente, né? Porque a essa altura...
E eu queria, assim, só fazer uma declaração que pode ser meio forte, mas eu acho que nesse momento não tem nenhum jogo que já tenha sido oficialmente anunciado que eu esteja tão empolgado para jogar com
ele. Ah, que doideira. Caramba.
Eu acho que esse é o jogo anunciado que eu mais quero jogar nesse momento.
Legal, legal. Eu nunca terminei o BioShock Infinite.
Sério?
Eu joguei bastante. Isso, supostamente eu cheguei bem avançado. Eu parei porque eu tava cansado. Na segunda vez que você tem que lutar contra aquele chefe fantasma, isso aqui tá chato, cara. E aí, em live, poucos meses atrás, eu joguei de novo, porque alguém pediu o jogo na live lá. E nossa, como era gostoso! Eu fiquei meio arrependido de não ter terminado e deu vontade de voltar e terminar pela primeira vez.
Meu amigo, o final desse jogo explode a sua cabeça de um jeito. E aí tem a expansão que ela tem o final verdadeiro, né? Que é o Burial at Sea, que é o final mesmo, assim, daquele ciclo que inclusive envolve o primeiro jogo. Uhum. Cara, é de chorar, de gritar, de falar, assim, esse tipo de história você não vê todo dia.
É, um dia eu volto. Maravilhoso. Um dia eu volto.
Por favor. Outra franquia que eu gosto bastante, que deu as caras de uma forma um pouco diferente, foi a franquia Metro, que vai ganhar mais um jogo, só que dessa vez em realidade virtual. O jogo se chama Metro Awakening VR e tá sendo desenvolvido pelo estúdio Vertigo, que fez o remake do Seventh Guest.
Acabou de sair.
E do After the Fall, que são jogos de VR, né? Uma empresa focada em VR. Eles estão fazendo isso em parceria com a Deep Silver, que é a publicadora da franquia. Não tem a participação do estúdio que faz, que é a 4A, né? Que acho que chama o estúdio.
Isso.
É, o jogo ainda não tem uma sinopse, mas ele tem uma vibe meio parecida com os dois primeiros games da série, nos túneis do metrô, então não se sabe se você vai jogar com o Artyom, né, que é o protagonista da série, mas ele vai se passar ali no mesmo universo. Chega pro PSVR 2, Quest 2 e 3 e Steam VR em algum momento de 2024. Acho que dos jogos de VR deve ser um dos mais relevantes que a gente tem anunciado pra esse ano aí.
Certamente, é moribundo, né, o cenário, mas esse aí é um que é impossível jogar isso aí. Cara, Metro, eu tenho medo até de jogar.
Nossa, eu vou te pedir o VR emprestado, então. Eu vou comprar e vou te pedir o VR 2.
Você não era o cagão? Você não é o cagão? Mas Metro... Vai jogar Metro em VR? Você tá de brincadeira?
Metro em cara.
Pelo amor de Deus, Dias. Não, isso aí é coisa de maluco, cara. Eu não consigo não, velho. Posso até te emprestar, velho.
É.
Vai ter que tirar a poeira pra mim, velho.
Também pra VR, pega, rolou um trailer de Legendary Tales, que é um RPG de fantasia medieval. Tem uma vibe bem The Elder Scrolls, assim, de segunda linha. O jogo já existe no PC e agora ele tá vindo pro PSVR 2. Eu dei uma olhada nas análises dele do Steam e as mais recentes são muito positivas.
É, pareceu o começo desse trailer, a gente tava literalmente rindo da cara do jogo, cara. Muito tosco.
Mano. É bem tosco.
Mas parece que o sistema de combate ali é bem flexível, né? Que você realmente movimenta os braços pra lutar com os monstrinhos e tal. Não, assim, tô de boa, mas... sei lá, eu como um dono do PlayStation VR 2, pelo menos fico feliz que apareceu 2 jogos da plataforma no negócio, né?
Não está morto ainda. É... Agora, o que foi bem legal, apesar de não ser novidade, mas o que eles mostraram foi interessante, foi o Dragon's Dogma 2, que teve um trailer
lindo,
lindíssimo, mostrando um pouco da história e bastante da jogabilidade de combate contra monstros gigantes. Fiquei hypadaço de ver a galera usando poderes contra os monstros, flechas subindo em cima. Eu falei, cara, eu quero muito juntar uma galera e jogar isso aqui. Deve ser muito legal.
Eu acho que esse foi o primeiro trailer do jogo que mostrou bem mesmo a ação dele.
Aham, concordo. E a data de lançamento dele tá bem perto, né? Ele já tinha anunciado, tá pra dia 22 de março. Chega pro PS5 e pro Xbox Series e PC.
Hype.
Outro jogo que teve mais detalhes revelados foi o Rise of Ronin, que foi anunciado, acho que, sei lá...
No ano passado,
um dos eventos do Jeff Keighley aí. Ele apareceu com um trailer novo de gameplay e mostra você explorando a cidade com um gancho, subindo nos prédios e usando um planador meio Assassin's Creed 2, assim. E se envolvendo também em combate samurai, que me pareceu, eu não joguei quase nada de Nioh, mas me lembrou uma mistura de Nioh com Ghost of Tsushima.
Mais Sekiro, eu acho, viu, Dias?
Você achou?
Sim, a coisa do gancho, o ritmo dos parries e tudo mais, me parece mais Sekiro do que com esses outros dois. Mas tem elementos de todos, né?
Eu achei meio Ghost of Tsushima porque, assim, eu sei que os outros já tinham, o Nioh, por exemplo, já tinha postura e tal, mas até o HUD, assim, meio parecido, algumas coisas no fato de você ficar um pouco mais no chão, parece que tem um pouco mais de gravidade, o combate ser mais samurai e menos shinobi, então eu senti um pouco de Ghost of Tsushima ali também, mas aquela coisa, né, Ghost of Tsushima, ele tem aquela coisa da animação meio, ele quer ser um pouco mais fotorrealista, e os jogos da Team Ninja é aquela loucura, né, que você em um segundo fez três ações,
sim,
que é o que o Ninja Gaiden tinha, né, que o Nioh tem e tal. Uhum. Então tem um pouco disso aí. O game vai também contar com armas de fogo. Eles mostraram ali umas armas, né, do período, sei lá, era...
Bakumatsu.
Eu não vou lembrar qual era do Japão, mas final do século XVIII, por aí. E chega no dia 22 de março, acho que foi o anúncio da data de lançamento dele, que acho que não tinha antes. E vai ser apenas PS5. Eu não sabia que era exclusivo, eu achei que teria para outras plataformas.
Publicado pela Sony. Esse aí, meu cérebro desliga e começa a funcionar de novo quando termina o trailer, cara. Eu terminei Nioh 1 sofrendo, desisti do Nioh 2, desisti do Wolong. Esses jogos da Team Ninja não são pra mim, cara. É muito largado, muito repetitivo, combates. O jogo fica se alongando artificialmente com umas missões toscas que não tem diferença nenhuma das anteriores que você fez. Eu vejo esse jogo, meu cérebro, ele vai pra outros cantos, assim. Eu não jogarei Rise of the Ronin, a menos que a galera realmente fale que o negócio é bem diferente do que veio antes, porque a essa altura do campeonato eu tô bem vacinado com esses joguinhos do Team Ninja.
Correndo o risco de parecer um grande noob aqui, eu só vou jogar se ele não for difícil como os outros, porque eu tenho muita preguiça como você, e boa parte da minha preguiça, eu acho que a dificuldade de Nioh, por exemplo, é meio injusta, então eu não me aventuro, não.
Justo.
E olha, pegar como ninguém que joga videogame da Sony quer remasterização de Bloodborne, a Sony mandou refazer um jogo completamente inacessível e injogável. Obviamente que eu estou falando de Until Dawn, aquele jogo que nunca foi lançado. Você não tem como jogar hoje em dia. Ele vai ganhar remasterização para o PlayStation 5 e para o PC em algum momento de 2024. E não tem nenhum envolvimento da desenvolvedora Supermassive, que, segundo uns rumores que eu ouvi por aí, tá meio tretada com a Sony.
Cara, eu não acho esse anúncio tão ruim assim, só que você colocou um twist tão negativo nele, comparando com o Bloodborne.
Tanta coisa para você remasterizar, Sony. Você vai mandar fazer... Until Dawn, cara, qualquer pessoa pode jogar. Acho que tava até naquele catálogo da...
Eu acho que sim.
Quando você comprava o PlayStation 5, literalmente todo mundo comprou o PlayStation 5 no primeiro, segundo ano, tinha acesso a esse jogo.
Eu acho que reforça aquela nossa tese lá de que a From Software que não quer, né, o remaster de Bloodborne, cara. Tá chegando num ponto que é ridículo, né? Não tem lógica,
sério,
mais.
Pelo amor de Deus. Falando em pelo amor de Deus, porque foi basicamente isso que eu falei ao longo de vários minutos nesse final de evento.
Minuto Kojima.
Nós tivemos um momento Kojima, né? Um momento de vários minutos Kojima, em que começou com Death Stranding 2, que não vai se chamar DS2, felizmente, vai se chamar realmente Death Stranding 2, oficializando aquele subtítulo que nós tínhamos falado na semana passada, On the Beach. E trouxe um trailer de nada menos que 9 minutos, como o primeiro Death Stranding também teve, né, trailers muito longos.
Sim.
9 minutos mostrando algumas das cenas de videogame mais absurdas que eu já vi em anos recentes. teve nave espacial saindo da boca de feto, teve boneco de ventríloco senciente em stop motion, teve o Troy Baker de coringa futurista soltando raio enquanto tocava guitarra contra um samurai robótico controlado psicamente por um feto. Só doideira.
Yeah.
E teve também a atriz Elle Fanning, que deu as caras como uma nova personagem. E o jogo sai em 2025.
Cara, que coisa especial, né, cara? Eu de verdade tenho... Que vida triste não gostar do Kojima, deve ser, velho. Porque é muito... O cara, ele ao longo de... Ele falou 40 anos, né, nessa indústria, ele conseguiu cultivar um culto de personalidade em torno dele que o permite fazer as coisas mais insanas possíveis no jogo com um orçamento de jogo AAA gigantesco, cara. É muito da hora a gente conseguir ver um boneco ventríloco em stop motion se mexendo numa sequência de Death Stranding em 2024, cara. É só o Kojima que consegue fazer um negócio desses, velho.
É, eu fiquei completamente dividido porque era assim, era sempre um pensamento acompanhado por ele. Eu falei, mas que coisa mais imbecil, eu nunca vi uma coisa tão imbecil na minha vida. Eu falava assim, mas é foda, né?
É foda, é muito legal. O fato de que ele tá falando sério com tudo aquilo, e a gente sabe, porque Metal Gear era assim, Death Stranding é assim. O fato de que aquilo lá vem do âmago do ser dele e tem toda uma explicação e, né, tem coisa por trás de todas as idiotices ali. Isso e a realização daquilo no nível de orçamento que aquilo é realizado é uma combinação muito perfeita, cara. Incrível, incrível.
Não, quando esse jogo sair em 2025, quero ter zerado o Death Stranding na versão lá que tem todas as coisas, versão do diretor, enfim. Uh-huh. Eu quero estar pronto pra esse jogo, porque não é possível, é muito idiota, cara. Mesmo se for ruim de jogar... Não tem como, só a idiotice já vai valer a jornada.
É.
Agora, outra Kojimice que nós tivemos nesse momento de fechamento ali do evento foi o anúncio de um novo projeto chamado, não sei se pronuncia Ficent ou Ficent.
Ficent, é. Eles não falaram, né? É
PH, né? Você pode até fazer uma série quando sair. PHY Synt, S-I-N-T. E vai ser uma nova propriedade intelectual de ação e espionagem familiar pra você pegar. Que vai sair em formato de, pelo menos o que deu pra entender, um game e um filme. Ele meio que falou de borrar nessa linha que divide cinema e game. E no final do momento ali a gente viu os estúdios da Columbia, né, que é da Sony, Columbia Pictures. Então dá a entender que vai ser meio que um jogo e um filme também que vai sair. Uhum. O que é interessante porque eles mencionaram, né, que a Sony também é uma empresa que não só trabalha com videogame e tecnologia, mas é uma empresa também de cinema. Uhum. Então eles podem ter esse respaldo pra fazer essa loucura juntos aí. E vai ser o próprio Metal Gear da Solid da Sony, né?
Que lindo, cara.
Mas só deve sair
nunca, né?
No PlayStation 6, quando seus filhos já estiverem indo pro ensino médio pegar.
É, do jeito que eles falam, cara. Imagina se os caras, na moral, acabaram de anunciar um jogo de PlayStation 6 antes da gente ter o Switch 2, velho.
Eu acho que é bem possível, porque meio que dá a entender que Kojima só vai fazer isso depois que ele fizer os próximos jogos dele, que tem o Death Stranding pra sair no ano que vem, 2025, e tem o Overdose, que eu acho que não tem nem janela de lançamento ainda.
Não tem, E o Overdose também... Que, assim, pelo visto, já vamos falar dele faz mais de 3 anos nessa altura, então talvez já esteja bem encaminhado. Mas também já tem uns papos meio de, misturar filme, jogo, né? Ele tá nessa loucura agora e a Sony meio que queria firmar o pé na areia e falar, não, a gente tem também aqui, tá certo? Né? Eu acho que isso aí é muito um anúncio reativo ao anúncio do OG por parte da Microsoft. É. Porque Kojima, querendo ou não, é muito associado à PlayStation no decorrer da carreira dele, né? Então acho que eles querem deixar claro que, ó, o principal tá com a gente ou alguma coisa assim.
É.
Empolgado, mas assim, boa sorte pra nós pra sobreviver até isso aí, cara.
Bom.
O Kojima vai estar lá, o Kojima a gente sabe que é saudável, né? O Kojima tá bem na vida, mas a gente não sei.
É, 2025, ano de lançamento do Death Stranding 2, vai ser o quinto ano do PlayStation 5, né? Então,
isso é verdade. Nossa, que loucura. É.
Então, a menos que ele lance esse jogo no último ano, sei lá, porque a gente, né, tá vendo esse ciclo que tá se tirando o Nintendo, que tá um pouco diferente. Ciclo da Microsoft e da Sony já tá aí na terceira ou quarta geração, que tá durando 7 anos, né? Então a gente deve esperar aí 7 anos.
É.
E por fim, foi anunciado um anúncio do anúncio. A gente vai ter um State of Play dedicado a mostrar detalhes do Final Fantasy VII Rebirth, e já vai acontecer na próxima terça-feira, dia 6 de dezembro.
Tá bom, né?
Bom.
É, tá bom. Assim, sinceramente... Não precisava nem ver isso aí, porque esse jogo já...
Não precisava.
Esse jogo já, na minha certidão de nascimento, já tinha descontado lá o dinheiro que eu ia gastar nesse negócio.
Esse jogo já está vendido para todo mundo que precisa comprar ele.
É óbvio.
Eu acho que eles não precisam convencer mais ninguém.
Mas a possibilidade de uma demo é interessante.
Gosto.
Imagina, acaba o evento ali, aí, ó, oh, dá uma testada aqui, ó. Porque os últimos Final Fantasy têm saído com demo, né? Então.
Você jogou a expansão da Yuffie?
Eu amo a expansão da Yuffie, cara.
Sério?
Nossa, uma delícia aquilo.
É, em gameplay eu gosto, eu acho ela bem interessante, mas a Yuffie me
irrita. Ah, não, tô falando em gameplay. História, whatever. Mas tô falando em jogo mesmo.
A Yuffie eu acho extremamente irritante, mas o gameplay é legal. Foi isso, chega! Nossa, meu Deus.
Muito jogo. Um evento mais corpulento do que a média pra Sony, eu diria. Acho que cobriu bastante gênero. Eu gostei que eles não perderam tempo mostrando um jogo indie que nunca vai sair, que nem, sei lá, Little Devil Inside, que tinha virado uma tradição pra apresentação da Sony também. Vamos focar no que importa. Mais coisas com data mesmo, né? Até o Stellar Blade, que já tinha aparecido várias vezes, pelo menos eles deram uma data concreta dessa vez, que se mantenha pro futuro aí da Sony esse formato de evento.
Bom evento. Só precisa distribuir melhor ali, porque a primeira metade foi, meu Deus do céu.
Ok. E pra seguir a tradição aqui, falar de notícia triste não é só de anúncio de joguinho que se faz uma indústria de games. Também tem que ter gente demitindo, lágrimas escorrendo no rosto, jogos sendo cancelados. O conglomerado Embracer Group cancelou um jogo da franquia Deus Ex, Do Sex. Após 2 anos de desenvolvimento, e está demitindo funcionários do estúdio Eidos Montreal. A informação vem de fontes do Jason Schreier, que publicou uma reportagem no site Bloomberg. O novo Deus Ex ainda não havia sido anunciado e entraria em produção total mais tarde neste ano. De acordo com o Jason Schreier, 97 pessoas foram demitidas do Eidos Montreal essa semana, e a declaração oficial do estúdio no Twitter justifica culpando o contexto econômico global, os desafios da indústria e a reestruturação do Embracer Group, que a gente tem falado bastante aqui ultimamente, né? Ele tem feito contínuas demissões em massa em dezenas dos seus estúdios após dizer que precisaria se reestruturar. E o motivo exato seria aquele investimento de $2 bilhões da Arábia Saudita que acabou não acontecendo, né? Eles estavam meio que colocando tudo as fichinhas dele nessa grana. Não rolou por um motivo ou outro, que inclusive pode ser um motivo bem torpe, considerando de quem que a gente tá falando, né? Do Bin Salman ali. E aí agora eles estão basicamente dando uma enxugada nas contas. Supostamente aí dos Montreal já tem um outro projeto em desenvolvimento que está em fase mais avançada de produção, e eles teriam priorizado este que está mais no horizonte aí do que esse projeto de Deus Ex, que provavelmente ainda demoraria vários anos pra tornar-se realidade.
Eu tô muito triste.
Você gosta de Deus Ex, Dias?
Então, eu joguei pouquíssimo Deus Ex, joguei o início só do Human Revolution, mas é uma daquelas franquias que eu gosto muito de ver acontecer, ainda que eu não tenha caído de cabeça nela. Até joguei e comprei recentemente uma edição do Deus Ex pra jogar no Xbox, a Human Revolution completa, a edição do diretor, que tem umas mudanças, um final diferente e tal, porque eu tava querendo acabar com essa pendência, né, jogar os dois, e dizem que o segundo jogo ele termina no cliffhanger.
Sim.
E eu tava muito animado com a possibilidade, né, de, após a compra da Eidos Montreal pela Embracer Group, né, que era foi comprado que 2 anos atrás, eles eram da Square Enix, eu fico muito triste em ver isso, porque eu tinha essa expectativa de um novo Deus Ex saindo, assim como eles anunciaram o Tomb Raider novo, né, feito também pelo pessoal da Crystal Dynamics, né, e a Eidos também trabalhou com Tomb Raider. Então, fico triste pra caramba, porque é uma franquia que nunca teve os holofotes que ela merecia. A gente sabe que Deus Ex, lá nos anos 2000, revolucionou o gênero de immersive sim, né, misturado com RPG e tal, e é uma pena ver a franquia nesse estado de descaso.
Eu gosto do original, só eu gosto do Dora Inspector mesmo. O Human Revolution e o Mankind Divided não chegaram a me pegar, mas sei que tem muito fã, então é uma notícia triste, mas eu fico imaginando qual que é a cabeça da Square nessa história, né? Porque eles desovaram as franquias ostentais deles pra Embracer Group lá em 2021 e... sei lá, acho que eles meio que estavam certos, talvez. Não sei. O negócio não tá conseguindo se sustentar, cara. Eu acho que se houvesse um prospecto de alguma coisa acontecer no futuro próximo aí, eles teriam aproveitado, né? Então, no fim das contas, eles venderam só as IPs mesmo e não tinha nada acontecendo nesses estúdios que interessasse, né? Muito triste, né? Um legado de décadas aí de estúdios e produtoras que construíram nomes e tudo mais, e aí simplesmente se esfarelando na mão da Embracer agora.
É, vamos ver o que esse próximo projeto da Eidos aí, que eles estão fazendo. Seria legal se fosse uma coisa tão bacana quanto o último projeto deles, que foi o Guardiões da Galáxia, né?
É verdade.
Foi um jogo que também, por ser de uma franquia já bastante conhecida, ele não fez o sucesso que se esperava, mas foi um jogo bem bacana. Gostei muito, espero que eles continuem sobrevivendo no meio desse momento super turbulento da indústria.
Tá complicado.
Vamos de rapidinha, PH. Vamos para aquelas notícias que são curtinhas, não geram tanta discussão, mas que merecem um espaço aqui no podcast.
Eu tenho certeza que vai ter mais demissão no meio. Vamos lá.
Pokémon GO vai ter um evento temático de carnaval entre os dias 13 e 15 de fevereiro e vai trazer conteúdo exclusivo no Brasil.
Resident Evil 4 Remake vai ganhar uma Gold Edition com o jogo base, a expansão Separate Ways e alguns itens bônus como visuais, armas e amuletos.
Os jogos da PlayStation Plus Essencial de fevereiro foram revelados, como a gente falou, Foam Stars e Roller Drum vão sair para PlayStation 4 e PlayStation 5 e vai ter o Steel Rising apenas para o PlayStation 5. Todos ficam disponíveis no dia 6.
A SEGA da América demitiu 61 funcionários em departamentos de garantia de qualidade e localização.
Palworld segue batendo recordes e passou de 19 milhões de jogadores, com 12 milhões de cópias vendidas no Steam e 7 milhões de jogadores no Xbox.
Uma nova atualização de Alan Wake 2 permite diminuir os sustos com flashes na tela e deixar o jogo menos filho da assustador do que a versão original.
Vampire The Masquerade Bloodlines 2 ressurgiu das trevas com um trailer de jogabilidade e um long play de mais de meia hora. Depois de anos de problema no desenvolvimento, o lançamento foi novamente definido terceiro trimestre de 2024.
A receita de games da Microsoft cresceu em quase 50% após a compra da Activision Blizzard King. Os 200 milhões de usuários ativos marcaram um recorde histórico.
O estúdio Tokyo RPG Factory de Ayame Setsuna, Lost Sphere e Oninaki foi absorvido pela Square Enix. As propriedades intelectuais passam a ser da Square e o estúdio deixa de existir.
A Blizzard anunciou Johanna Ferris, ex-gerente geral de Call of Duty, como sua nova presidente, substituindo o Mike Ibarra.
A mineração de dados em cima do novo patch de Hi-Fi Rush parece confirmar os rumores de que o jogo vai ganhar versões para o PlayStation 5 e Nintendo Switch em breve.
Morre o Xbox, é isso? Não, eu tô tranquilo. Eu fico feliz, é um jogo que é legal e que merece ser jogado por mais pessoas.
Eles sabem que Hi-Fi Rush não vai vender Xbox, né? Então, mas se você ganhar uma grana botando ele em outras plataformas, do que isso.
E vamos seguir então para os comentários da galera, lembrando mais uma vez sempre que é pra mandar com o assunto comentários podcast para contato@xdocontrole.com, mandem os seus e-mails. Comente com a gente aqui que a gente semana que vem já tá com o estoque de e-mails bem limitado aqui agora. Então, façam-se ouvidos pra gente ter conversa aqui pra fazer com vocês também durante o podcast, tá certo? Vou começar aqui com o e-mail do Lucas de Anápolis, que quer saber sobre livros de games. Acompanho o Dias desde o Voxel e o PH estou conhecendo agora, sinto muito. Mas já me apeguei ao carisma e às opiniões controversas dele. Gostaria de agradecer pelos programas, eles têm sido uma fonte ótima de informação sobre o mundo dos joginhos e queria elogiar muito a dinâmica da aposta idiota da semana, Guilherme Dias. Não sei o que é melhor, as ideias esdrúxulas do PH ou a revolta do Dias a elas. Excelente. Aí, ó.
A última não foi tão idiota, a última foi tranquila.
Minha pergunta é relacionada à pergunta de outro ouvinte. No último episódio, alguém pediu dicas de documentários, eu anotei as indicações e pretendo assistir tudo que encontrar, mas queria pedir indicações de livros sobre o mesmo tema. Fui atrás da Guerra dos Consoles, que vocês falaram, mas está esgotado. Conhecem outros? Se possível, que foram lançados aqui no Brasil, quem sabe até escrito por autores nacionais, seria ótimo. Desde já agradeço e desejo tudo de melhor e longevidade ao X.
Olha, de cabeça, deixa eu ver se consigo lembrar. Tem o Sangue, Suor e Pixels, foi publicado em português. Eu não li ele ainda, eu comprei ele, mas eu nunca li. Eu conheço alguns casos que estão ali, é uma pendência da minha vida. Tem um brasileiro que eu acho que você vai gostar bastante, que é o... Tem português também, feito por um autor brasileiro, o 1983, mais 1984, quando os videogames chegaram. Ele foi lançado, acho que separado, né? Um chamado 1983, outro 1984, e depois eles fizeram meio que um compilado com os dois livros. É do Marcos Garré. E eu não li os livros, mas eu vi o documentário no qual os livros são baseados. E é um conteúdo muito bom de pesquisa. Para quem ouviu aquele podcast do Rick Sampaio, que é o primeiro contato, acho que você vai gostar bastante de ver esse conteúdo do Marcos Garré, porque a pesquisa dele é bem legal. Falando sobre como foram os primórdios da chegada da indústria de consumo mesmo, né? Nem de desenvolvimento aqui no Brasil nos anos 80. Acho que é isso, assim, que consigo lembrar de cabeça. Consegue lembrar de mais algum?
Você falou do Sangue, Suor e Pixels, do Jason Schreier, né? Em inglês, ele já publicou um segundo segundo livro e tá pra sair um terceiro. Acho que o segundo dele chama Press Reset.
Isso.
Que são livros bem legais porque eles são sobre histórias específicas de desenvolvimento dentro de estúdios, com muitas informações de bastidores que só esse cara consegue, das produções de jogos. Alguns jogos de sucesso, outros nem tanto e tal. É um autor muito bom pra você seguir e ficar de olho no que ele faz. Reforçar aqui pra você dar um jeito de ler A Guerra dos Consoles, porque na minha opinião é o melhor desses livros aí, é o que mais... Assim, ele é um retrato muito legal de uma época muito específica da indústria, contado de um jeito que pra nós hoje em dia parece loucura. Assim, as coisas que aconteciam naquela época, na rivalidade ali da Sega com a Nintendo, é inacreditável aquelas coisas. E pra fazer isso aqui é alto merchan, cara. Eu queria recomendar aqui a coleção Dossiê Old Gamer da Editora Europa aqui no Brasil, que em grande parte desses livros tem contribuições minhas, que são basicamente grandes almanaques de cada uma das plataformas históricas dos games. Você já tem aí, não vou saber de cabeça aqui, mas são certamente mais de 25 livros já sobre os mais diversas plataformas, desde as mais populares, tipo Super Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2, Game Boy, até umas plataformas super esquisitas aí, tipo uns Atari esquecido e tudo mais. Você, em cada um desses livros tem história meio que continho sobre as principais personalidades envolvidas nos projetos, descrições de hardware, de como funcionavam os sistemas na mecânica mesmo deles. Essas aí costumam ser as partes que eu contribuo mais, gosto muito de escrever essas partes. E também um almanaque, um dossiê completo mesmo da biblioteca dessas plataformas. Então, imagens, descrições dos jogos que saíram pra ela, informações tipo data de lançamento, quem desenvolveu e tudo mais, são coisas muito completinhas ali e tá, é conteúdo brasileiro, né? Conteúdo feito aqui por pessoas como eu, como o Heitor lá do Overloader e tudo mais. Então é bem legal mesmo, eu recomendo. Não só porque eu fiz, é legal de verdade o projeto.
Outra coisa nessa pegada são também os livros de luxo do pessoal da Warp Zone. Eles, tô olhando no site que agora vejo pelo menos três deles aqui, que é o do Resident Evil, o Street Fighter e The King of Fighters, que são meio que nessa vibe também de mini enciclopédias em um volume só, que você tem sobre a franquia. Eles fazem umas entrevistas bem legais. Eles me deram o de Resident Evil, que agora já deve estar... O meu deve estar super desatualizado, né? Porque eles já lançaram outras edições mais recentes. Mas tem muita coisa legal de pesquisa. No The Enemy ficavam lá no estúdio do Street Fighter também. É lindíssimo. Capa dura, todo ilustrado. E tem um conteúdo muito bacana de entrevistas que eles fazem. Eles entrevistaram pessoas, desenvolvedores japoneses, pessoas que trabalharam de alguma forma na franquia, lá na época que ela surgiu. É realmente um conteúdo muito premium.
É isso.
Seguindo aqui, nós temos um e-mail do Arthur Antunes, de Rio Verde, que tem medo de um novo crash da indústria. Ele diz assim: tem um assunto que sempre volta quando falamos sobre a história dos videogames, que é se vamos ter outro crash como o de 1983. Muito se fala sobre o mercado estar bem mais maduro do que naquela época, porém eu não acredito em mão do mercado, que autorregula as coisas, e vemos na prática que o valor de produção dos jogos está cada vez mais alto e a indústria não sabe exatamente como resolver isso. Se falam em aumentar o preço base do jogo para $70, que parece que já foi feito por muitas empresas, ou colocam algumas microtransações estilo cassino em jogos de grande orçamento, a comunidade reage muito mal a isso. Ainda assim, percebo que todo grande jogo que sai vira o padrão da indústria para várias pessoas. Muita gente pensa que todo FPS tem que ter o mesmo conteúdo que um Call of Duty, caso contrário não vale o investimento da compra por um produto inferior vendido teoricamente ao mesmo preço. Assim que sair GTA 6, todo jogo de mundo aberto vai ser comparado com ele. Para fazer esses jogos, muitas pessoas têm que trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana, durante anos, e por causa disso abandonam a indústria, que fica sem veteranos. Sabemos que é um modelo insustentável, porém estamos vivendo esse ciclo que parece não ter fim, como se fosse uma grande bolha financeira que pode estourar a qualquer momento. Será que não vamos ver um grande crash em breve, que apesar de não ser tão grande quanto o de 83, vai falir muitas empresas e modificar a mídia para sempre? É isso, continuem em bom trabalho.
Pergunta difícil, cara, porque assim, de fato, tudo isso que ele observou é muito bem pontuado, são coisas que a gente observa muito claramente, e as consequências já estão sendo sentidas, né? Não é por acaso que a gente tá falando de tanto layoff, demissão em massa e tudo mais nos últimos meses. Isso, em grande parte, por coisas que a gente já tem observado há décadas nessa indústria, que é a coisa dos orçamentos de jogos inflando, claramente, cada vez mais saindo fora de controle, num ponto em que, hoje em dia, você demora mais de meia década pra fazer um jogo novo de grande orçamento e lançá-lo, o que significa que, se um jogo desses flopa, mesmo um estúdio bem sucedido pode acabar fechando as portas por causa dele, né? Porque ele só vai voltar a dar receita lá daqui a 5, 6 anos depois disso, né? Então, é um cenário muito tênue, mas ao mesmo tempo, a indústria dos games não para de crescer. É um crescimento, assim, sentido ao redor de todos os jeitos de jogar videogame. Nos consoles, em cloud, um pouquinho menos, mas nos celulares, nos computadores. Tem cada vez mais gente jogando de jogo, tem cada vez mais gente gastando dinheiro com o jogo. Então, assim, o dinheiro que tá entrando não para de crescer. O que significa pra mim, pessoalmente, é que eu acho que a gente não vai ter um crash, não vai ser uma coisa tão dramática quanto foi em 1983, que basicamente paralisou a produção de videogame nos Estados Unidos por um tempo, né? E meio que precisou da Nintendo restaurar as coisas de uma maneira bem pontual mesmo, pra que as coisas voltassem a funcionar. Eu acho que não vai acontecer isso, mas eu acho que a gente vai inevitavelmente coexistir com esse ciclo triste de insalubridade constante. Eu acho que é basicamente uma indústria que daqui pra frente, pelo menos em termos de grandes produções, sempre vai existir um medo de que o próximo jogo de tal estúdio pode ser o último. Porque você não sabe, realmente é muito dinheiro envolvido e uma garantia que não existe de um retorno lá na frente, numa frente, muito lá na frente, né? E aí o que acontece, né? Vai começar mais consolidação, vai ter mais... Por exemplo, a Microsoft e a Sony, eles vão comprar mais estúdios pra ter mais jogos rotacionando entre cada um dos estúdios deles e tudo mais, e muito provavelmente os que floparem são cortados pra fora da jogada. Então, assim, eu não acho que aconteça um crash. Eu acho que a gente vai se acostumar a viver em meio a notícias ruins de videogame, mas sempre com lucros recordes para as produtoras e executivo nadando de braçada, só os trabalhadores mesmo se ferrando. Na minha opinião, eu acho que é isso.
Eu tô contigo, acho que eu não mudaria uma vírgula. Tava pensando sobre isso esses dias até. Essa coisa, né? A gente mencionou alguma coisa sobre Crash 83 aqui, a gente vive falando sobre demissões e tudo mais. E eu me perguntei, falei, existe a possibilidade? Eu acho que não, porque a indústria naquela época era muito diferente, né? A gente tem essa coisa de cada ano se tem mais pessoas consumindo videogame. Videogame não é mais um negócio de nicho para meninos, crianças e pré-adolescentes. Uhum. Todo mundo joga jogos, né? O problema é como você torna isso viável e a demanda não vai sumir como sumiu o Mickey 83, porque as pessoas ficaram tão enjoadas da quantidade de jogos e da quantidade de jogos ruins que estavam saindo, que meio que o interesse morreu, né? E entraram os lojistas também não querendo vender, porque falaram, ah, esse negócio não vai dar certo pra gente, tem produtos melhores pra botar aqui. E foi o que rolou nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que um crash não acontece, mas todas essas outras consequências que a gente tá vendo, elas se tornando mais frequentes, como o PH bem disse, eu acho que pode ser meio que um futuro próximo pra gente ver pelos próximos anos, até que a gente consiga entender como que dá pra fazer a indústria funcionar e rodar de forma sustentável.
E assim, acho que a gente chega nisso, porque tem um teto, né? Vai chegar num ponto que as grandes empresas vão falar, gente, isso aqui não faz o menor sentido, a gente agora tá demorando, sei lá, 10 anos pra Naughty Dog lançar um jogo novo? Por quê, sabe? Não tem lógica, não faz sentido. Então acho que em algum momento isso muda, mas até lá muita gente vai sofrer.
Temos mais um e-mail aqui, e-mail do misterioso M, uma pessoa que não quer se identificar, ela pediu pra chamar ela de M, a gente chama ele de Mr. M. Ou Mrs. M.
Tem gente ouvindo esse podcast que não faz a menor ideia do que isso significa.
É verdade, né? As pessoas... Será que a gente tem pessoas jovens ouvindo podcast? A gente já fez essa pergunta antes?
Acho que não, mas eu espero que sim. Pô, deve ter alguém com uns 20 e pouco. O famoso nascido em 2003.
Olha,
ali, né?
Neste momento eu tô olhando aqui pelo menos os dados que nós temos do Spotify. E deixa eu dar uma olhada nas idades que nós temos.
Mas todo mundo mente idade nessas coisas.
Será que as pessoas mentem?
Eu acho que sim.
Ó, o nosso maior público, 47% do nosso público, tá entre 28 e 34 anos.
É nós.
Metade do nosso público tem mais ou menos nossa idade.
Tá.
A gente tem em segundo lugar com 25% de 35 a 44.
Ok. E chegamos lá daqui a pouco.
E em terceiro lugar, de 23 a 27. Acho que as pessoas com 23 não devem saber quem é o Mr. M, né?
Acho que 23 ainda sabe. 23 eu acho que ainda teve contato. Teria que ser tipo 19, 20, aí talvez já comece a ficar esquisito.
E aí os nossos menores públicos, que se representam apenas 2, uns quebradinhos, menos de 3%, tem de 18 a 22 e tem de 45 a 59. Só que eu não sei, né, se essas pessoas podem estar mentindo a idade no Spotify, por exemplo, e a gente acabar descobrindo que tem uns adolescentes ouvindo a gente, que seria legal, de certa forma.
Ah, adolescente é legal porque é continuidade, né, cara?
Enfim, vamos voltar pro Mr. M aqui.
Príncipe Negro dos Sortilégios.
A gente recebeu esse e-mail aqui do Mr. M ou Mrs. M falando várias coisas, incluindo de onde que essa pessoa conhece a gente antes e também demonstrando lágrimas sobre o Gravity Rush estar abandonado, a franquia no caso. Uhum. Mas a gente separou aqui uma parte do comentário que eu acho que é válida, o e-mail foi bem grande, né? A gente vai dar uma discutida apenas num trecho aqui. E o tema foi o State of Play. A pessoa diz assim: agora que aquela múmia morfética do Jim Ryan vai ser saído de CEO da Sony, será que pode voltar a ter um CEO japonês que traga a essência da Sony de volta? A essência como o Japan Studios ou o Gravity Rush 3? O Gravity Rush 2 termina com um gancho pro 3. Ou será que a Sony vai decair mesmo e só vai saber fazer game single player com câmera no ombro? Porque no multiplayer ela já deu errado. The Last of Us 2 online cancelado depois de milhões de dólares estadunidenses investidos, 12 Battle Royales em produção ou pré-produção e a caminho do flop violento. Será que a Sony vai conseguir recuperar a sua essência japonesa ou nunca mais vai ter alta criatividade?
Ai, criatividade, Sony, tá complicado mesmo, cara. Eu não sou tão fatalista assim quanto o nosso querido Mr. M aqui, mas eu senti muito o golpe do Japan Studio deixando de existir, porque era a Sony ainda dando uma de Nintendo, né, fazendo uns joguinhos que não necessariamente era pra ser campeões de venda, mas que tinham um DNA meio esquisito, uma coisa mais soltinha, né, um Ape Escape, um Tokyo Jungle, um Freedom Wars e tal, e eles hoje em dia se renderam completamente, inclusive isso que a gente acabou de comentar no e-mail anterior, né, essa coisa do jogo AAA gigantesco que tem que agradar a pelo menos 15 milhões de pessoas ao redor do mundo, e isso aí meio que vai meio que diluindo a marca, né, vai diluindo a personalidade da marca PlayStation, que era uma personalidade forte na época do Play 1, era forte no Play 2, foi forte no Play 3, no Play 4 já começou a ficar um pouco esquisito e agora meio que acabou completamente. Eu acho que esse é o caminho pra eles, porque eles tomam cada vez menos risco, e o fato que pra mim pontua isso como um exemplo é que os jogos mais empolgantes que a Sony tem pra mim hoje são jogos que eles basicamente surrupiaram na base do tapetão, que são jogos da Square Enix, jogos como o Silent Hill 2, o Silent Hills novos, aí não o 2 em particular, mas né, jogos que estão sendo feitos por empresas terceiras que eles só vão lá e botam dinheiro e falam, ó, a gente quer exclusividade temporária ou exclusividade permanente pra gente. Não são coisas, as coisas que me interessam em exclusivo de PlayStation são coisas que acontecem fora da estrutura do PlayStation.
Olha, eu sou uma pessoa que gosta muito de jogos fotorrealistas com câmera no ombro que faz você sentir sentimentos. Então, eu sou um pouco do público da Sony, desse tipo de coisa que ela tá fazendo. Mas o fato de tudo ser meio homogêneo não me agrada também. Eu gosto de jogar um The Last of Us, um Ghost of Tsushima, um Horizon, mas eu também gostaria de jogar uma coisa mais diferente, como um próprio Astro Bot, sabe? Então eu queria que a Sony diversificasse com projetos menores, mais simples, que fossem mais criativos. Eu sou a pessoa que eu enjoo muito de jogar um único tipo de jogo. Então a hora que eu termino uma experiência single player desse jeito, de 20 horas, 30 horas, eu vou querer jogar um indie pixel art, uma coisa do tipo. Então adoraria que a Sony fizesse projetos menores em algum momento, coexistindo com esses projetos grandes que eu também gosto bastante.
E só pra finalizar aqui, que isso é uma coisa recorrente, a gente já falou sobre isso aqui, é sempre importante reforçar esse papo de que o Jim Ryan foi saído da Sony, isso não existe, gente. Ele saiu como herói da empresa, cara. O rumo que ele determinou vai continuar lá dentro por muitos e muitos anos, talvez lá na frente mude, mas assim, não, tirem da cabeça de vocês essa narrativa de que porque a gente não gosta do que a Sony tá fazendo, a estrutura empresarial da Sony não gosta do que a Sony tá fazendo. Porque pra eles o que a Sony tá fazendo é vendendo mais videogame do que nunca eles venderam na história. Tá certo? Então tá dando certo da perspectiva da Sony. Da nossa aqui talvez não é exatamente isso.
Money,
né?
Money, money, money! Money! É isso, PH. E eu vou ler aqui o último e-mail do dia. Na verdade não é um e-mail, é um comentário deixado no YouTube. Lembrando que a gente tá em várias plataformas, então a gente sempre dá uma olhadinha, ver se tem algum comentário bacana no YouTube ou no Spotify e tal. É do Rafael B. Ele fala assim: acompanho vocês há anos, fiquei sabendo da mudança, me inscrevendo e dando likes nos vídeos para dar aquela força. Logo estarão maiores do que outros canais. Ninguém vê esse homem paciente. Aí ele diz assim: minha opinião, façam podcast com vossas carinhas já conhecidas de tantos gamers. Não faz sentido ser só áudio. Rafael, posso responder aqui já, PH?
Por favor, senta o dedo.
Rafael, seguinte, queríamos muito, seria muito legal se a gente tivesse, mas a gente não tem estrutura nem dinheiro. Tudo que nós fazemos nesse podcast é só na base de nós mesmos. A gente edita, a gente monta a pauta, a gente grava em casa, a gente não grava em estúdio, sabe? É, a gente tá querendo, para esse ano, dar uma expandida no podcast, não garantimos vídeo, mas a gente garante que novos formatos e novas coisas vão surgir assim que a gente conseguir monetizar. E a gente vai pensar em como monetizar, porque logo, logo, né, a gente começa a trabalhar outras coisas também, não dá pra gente ficar editando os podcasts, senão a gente não consegue fazer mais.
E, assim, eu insisto nisso, eu juro pra vocês que o podcast é melhor por não ter o vídeo. O vídeo limitaria a gente na edição, cara. A gente ia ter que fazer umas malabarismos, ia gastar mais tempo de produção com isso do que impactaria o produto final. É, a gente consegue, sei lá, cortar falas esquisitas, cortar a respiração na edição, dar uma alisada no áudio e tudo mais. Então, assim, o produto final que você tá ouvindo é melhor por a gente estar se focando apenas no aspecto auditivo da experiência. É, eu entendo. Eu gosto também de ver... Eu tenho vários podcasts que eu acompanho que eu gosto de deixar a carinha das pessoas ali falando do lado. Mas, por enquanto, isso aqui que é literalmente o que a gente consegue fazer, e vamos ver o futuro, mas por hora a gente vai ficar só em áudio, tá certo?
Aposta idiota da semana.
Então, o momento mais aguardado por pelo menos 1% do público aqui, a aposta idiota da semana, pra felicidade de Guilherme Dias.
O momento aguardado por 50% dos participantes desse podcast, diria eu.
Você é muito bom com o número, Dias. Parabéns, cara. Essa semana, aos trancos e barrancos, foi lançado o polêmico Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. É, você ficaria chocado em saber que parte da Liga da Justiça pelo menos morre nesse jogo, Dias? Spoiler!
Pior que eu recebi isso como spoiler mesmo, viu? Porque os caras estavam mostrando imagens já e tal. Teve um colega aí que eu sigo no Twitter... Fiquei meio chateado que ele foi lá e fez uma publicação assim, mostrando como cada... Eu cliquei porque ele ia comentar o texto, aí tinha literalmente todo mundo morrendo.
É, aí não precisa, porra. Né?
Enfim.
Mas a galera chocada que morre é meio...
Ok. Ah, eu acho a ideia desse jogo completamente desnecessária. Eu tenho sentimentos muito conflituosos com a ideia desse jogo.
Assim, não tô contestando isso, tudo bem, tem a sensação qualquer, só que, mano, tá literalmente o nome do jogo. Tipo...
É que, assim, eu confesso que... É que agora, enfim, né, eu já recebi o spoiler e já dei o spoiler pras pessoas aqui também, mas...
Não é spoiler!
Porra, não, é que eu imaginei que fosse a missão deles, eles fracassassem, eu torcia pra que eles fracassassem, que eles conseguissem libertar a Liga da Justiça, não literalmente matar a porra da Liga da Justiça, sabe? Não entendi. Ai, não, assim, a Rocksteady morreu pra mim.
Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, ó, o jogo não teve cópias enviadas, cópias de review enviadas à imprensa antes do lançamento, o que não permitiu que estabelecesse-se uma média no Metacritic, até tem lá agora já, mas ainda tem com poucos reviews, uns veículos meio esquisitos e tudo mais, então a gente não considerou isso para nossa aposta. Em vez disso, a gente decidiu apostar em cima da recepção inicial do público ao jogo no Steam. E aí, assim, é aquela coisa, né? O Steam, ele vai de extremamente negativas a extremamente positivas as avaliações, é uma média ali, de acordo com os critérios da própria Valve. É, o Guilherme Dias apostou que elas seriam ligeiramente negativas, e eu apostei que seriam ligeiramente positivas, acreditando um pouquinho na mecânica da coisa ali, talvez. E olhando aqui agora, ouçam um barulho do clique do meu mouse... No momento, estamos com 223 reviews na plataforma do Steam, que são, em média, ligeiramente positivas, Dias.
Ponto para o PH.
É?
Desempatando o rolê que estava de 4 a 4, agora indo de 5 para 4.
Eu acho que a galera meio que já sabia, né? Acho que quem comprou e realmente tá jogando isso aí é uma galera que já sabia onde estava entrando, né? Ninguém comprou sem querer isso aí, né?
Você jogou?
Ainda não.
Ainda não?
Eu não vou comprar esse jogo, cara.
Eu também não, vou esperar uma promoção ou algo do tipo, ou entrar em algum serviço.
É, então, se a Warner quiser mandar um e-mail aí, a gente bota pra dentro, mas por dinheiro próprio, sem condições, cara.
Ah, eu tô muito dividido com esse jogo, porque assim...
Você não parece nada dividido, você literalmente falou que a Rocksteady tá morta pra você há dois segundos.
Ah, não, é que eu tô com raiva, cara, porque por um lado eu quero jogar o jogo, gosto muito dos outros três jogos da Rocksteady, eu fiquei esperando por esse negócio por quase 10 anos, e tudo que eu vejo nesse jogo me desanima, cara, a ideia dele é uma ideia idiota... Por que eu vou querer matar a Liga da Justiça, sendo que vocês poderiam me fazer jogar com a Liga da Justiça? Por que você vai querer, sabe, transformar os caras da Liga da Justiça em mal, matar eles, controlar a porra do Esquadrão Suicida, cara? Não, sério, eu acho uma ideia muito ruim. E fica especialmente ruim quando você transforma isso num jogo como serviço, né? em vez de fazer uma campanha bacana que me convencesse do contrário.
Tá, essa aposta idiota chateou o Dias mais do que a média, então vamos pra aposta da semana que vem, que é um jogo que a gente já basicamente prometeu aqui que a gente vai jogar junto. É, na próxima terça-feira, dia 6 de fevereiro, será lançado para PlayStation 4 e PlayStation 5 Foam Stars, da Square Enix, que a gente mencionou mais cedo. Pra quem não sabe, o jogo tem uma certa similaridade com uma franquia multiplayer da Nintendo aí, né? E, pois bem, no dia do lançamento, a gente vai de novo ao Metacritic pra ver quantas vezes, atenção, quantas vezes, não em quantos reviews, quantas vezes o nome Splatoon vai ser mencionado nos primeiros 10 reviews da plataforma, incluindo título e linha fina. Guilherme Dias.
Aí é foda.
É, número total, eu vou falar o meu aqui.
Qual que é o seu?
55.
55?
Sim, vai ter review que vai falar Splatoon, tipo, 7 vezes. Alguma coisa assim. E, em média, eles vão falar umas 5 vezes, pelo menos.
Não, eu vou...
Essa é a minha aposta.
Eu vou chutar aí... 20 vezes.
Tá, 20. Ok. Então, 2 vezes por review?
Não, são 10. 25
vezes. 25
vezes,
tá bom. Cara,
por aproximação, né?
É. Sinceramente, talvez você esteja certo, mas eu também consigo ver um universo em que eu chutei baixo, cara. Porque... é impossível falar desse jogo sem falar de Splatoon, cara. Eu quero ver quanto que eles vão precisar insistir no termo, né? Mas vamos ver, semana que vem a gente descobre aí. Tá cravada a aposta aqui.
Estou, nesse momento, registrando. Você falou 55?
55 contra 25, isso.
Tá, 25. Ainda acho que 25 foi pouco. Talvez eu devesse ter colocado um tiquinho mais, mas ok, vamos lá.
Vamos que vamos, pô.
E assim, PH, nós vamos encerrando mais uma edição do X do Controle. Lembrando que você, ouvinte, pode participar com a gente sempre mandando um e-mail para contato@xdocontrole.com com o assunto comentário podcast. A gente está também no YouTube, estamos em várias plataformas, sempre dá uma checadinha ali na descrição para você encontrar onde você pode melhor ouvir a gente. PH, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia.
É nóis, mano. Dias, queria só deixar registrado aqui no finalzinho, como uma maneira de me cobrar, esta vai ser a primeira edição do podcast que vai ter timestamps. Agora que eu falei isso, eu tenho que fazer isso durante a edição. Então agora vai ter timestamps aí. Se você curtiu esse podcast, espero que você tenha aproveitado as timestamps. A galera tá pedindo muito timestamps. Pronto.
Ok, beleza. eu tava tentando me lembrar de fazer isso também na edição. E se você fizer, eu vou ter que fazer também.
Então... agora eu basicamente coloquei a gente na armadilha.
Estamos obrigados. É isso. Valeu, pessoal. Até semana que vem.
Tchau.